A cada 4 anos, você escolhe um deputado estadual ou uma legenda para lhe representar. Mas afinal, você sabe como funciona e para que serve o poder legislativo estadual?
Por dentro das assembleias legislativas.
O Brasil é uma república federativa, dividido em 26 estados mais o Distrito Federal. Cada estado possui uma assembleia legislativa que funciona como um grande fórum de discussão dos assuntos que interessam à sociedade, como educação, saúde e cultura. E lá que são criadas as leis para organizar a vida dos cidadãos. Mas não só isso. A Assembleia é responsável por fiscalizar e controlar a administração do governador, dos secretários estaduais e do Tribunal de Justiça, assim como julgar o acerto de contas enviado todos os anos pelo governador. E fique ligado, pois outra atribuição da Casa é aprovar ou rejeitar a Lei Orçamentária Anual, apresentada pelo governador e que determina o orçamento para o próximo ano, fixando no que serão gastos os impostos estaduais.
Você sabia que só a Assembleia Legislativa pode emendar a Constituição do Estado? Sim, mas e a Constituição Nacional?
Ela também pode, mas não sozinha. Para modificar a Constituição Nacional, é preciso da união de pelo menos 14 casas, e cada uma delas contando com o apoio da maioria dos seus deputados. E por falar em deputados, vale relembrar qual a importância de você escolher bem o seu. Dentro do modelo de democracia representativa adotada pelo Brasil, os deputados estaduais representam os cidadãos de todo o estado, defendendo o interesse público e as reivindicações coletivas da sociedade. Por isso, é importante que todas as regiões sejam representadas. Para isso, eles devem ouvir as pessoas, debatendo problemas, para poderem aprovar ou rejeitar os projetos de lei, e mesmo apresentar algum. Ouço que os deputados Jean Kuhlman, do DEM, e Antônio Carlos Vieira, o Vieirão, do PP, consideram o seu papel do parlamentar.
O deputado, ele é, na verdade, o fiel representante da sociedade catarinense. Ou seja, aquela pessoa que leva a vontade da população para dentro do poder, no poder constituído, né, através do legislativo, aprovando leis e fiscalizando para ver se o executivo está cumprindo com as suas promessas ou não. Então, eu acho que, no básico, essa é a grande função. Eu chamo isso como função legislativa e função comunitária de representação.
A função do deputado estadual é fundamentalmente analisar projetos de leis apresentados não só pelo executivo, mas pelo judiciário também, e pelo próprio deputado. Existem projetos de iniciativa, há projetos de iniciativas dos parlamentares que são analisados pelos deputados. Além de que compete aos deputados, fundamentalmente aqueles de oposição, a fazer uma fiscalização do governo, a examinar o que o governo faz, se está fazendo correto, se faz incorreto, apontando o deputado de oposição, apontando os desvios de conduta.
Entre todos os deputados, alguns assumem funções especiais, compondo a mesa. Esse grupo de parlamentares é responsável por dirigir as sessões, declarar autênticas emendas à Constituição, elaborar a proposta orçamentária da Assembleia e encaminhá-la ao Poder Executivo, entre várias outras funções. A mesa é composta pelo presidente, primeiro e segundo vice-presidente e por 4 secretários. O principal papel é o do presidente, que tem como algumas de suas atribuições representar a Assembleia, dar voto de desempate nas sessões plenárias e assinar as leis que o governador não sessionou e que os deputados querem aprovar. Vale lembrar que o presidente da Assembleia assume o cargo de líder do Executivo Estadual, caso o governador eleito e o vice-governador deixem a posição. O número de deputados na Casa não é sempre o mesmo. Por exemplo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina é composta por 40 parlamentares. Mas como é determinado o número de deputados por estado? Existe um artigo na Constituição Nacional que trata disso. Ouça o que ele diz.
O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12.
Voltando ao exemplo de Santa Catarina, que na Câmara possui 16 deputados federais. Temos 36 deputados estaduais, que corresponde ao triplo dos 12 que a Constituição define como máximo para o uso dessa regra. e mais 4 daqueles que faltam para alcançarmos 16 que temos ao total lá no Congresso Nacional. Não se esqueça que aquele deputado que você elegeu irá representá-lo durante 4 anos, sendo que cada ano corresponde a uma sessão legislativa. Mas depois de eleito, qual é o cotidiano do deputado? Como representante da sociedade, ele tem que participar das sessões plenárias, das reuniões das comissões, além de visitar os municípios que o elegeram, as suas bases, para saber o que é preciso fazer por esses lugares. Sobre as sessões plenárias, elas têm vários objetivos, sendo as mais comuns a sessão ordinária e a extraordinária. As ordinárias acontecem em Santa Catarina todas as terças e quartas-feiras, das 2 horas da tarde às 6, e às quintas-feiras, na parte da manhã, das 9 à 1 hora da tarde. São nesses momentos que são votadas as futuras leis. Já as extraordinárias acontecem quando há urgência em analisar algo.
A sessão desta tarde será presidida pelo deputado do PMDB, Moacir Sopelsa. Depois da abertura oficial, será feita a leitura da ata da sessão anterior. Vamos direto ao plenário Osim Regis, com o presidente da sessão ordinária de hoje, Moacir Sopelsa.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão.
As sessões são divididas em 3 partes. Na primeira, o pequeno expediente será lida e aprovada a ata da sessão anterior, e aberto espaço para que os deputados possam falar por até 10 minutos cada. Essa etapa não pode ultrapassar 1 hora. Na segunda parte, chamada de grande expediente, os partidos políticos têm direito a fazer um discurso. Essa etapa da sessão também deve ter até 1 hora, sendo o tempo de cada partido proporcional ao número de deputados da bancada.
O próximo horário pertence ao PMDB. Tem a palavra por até 16 minutos o deputado Antônio Aguiar, líder da bancada do PMDB.
Em seguida, começa a votação dos projetos de lei que entraram na ordem do dia.
Está reaberta a presente sessão, passamos de imediato à ordem do dia. Inicialmente, vamos deliberar os projetos que fazem parte da pauta pré-estabelecida e depois vamos encaminharmos aqueles que foram aprovados agora recentemente nas comissões.
E no final, os deputados têm espaço para fazer as suas considerações finais.
Obrigado à deputada Ada De Luca. Próximo deputado inscrito, o deputado Valmir Comim, que tem a palavra por até 10 minutos, deputado.
E no próximo bloco, sabe o que são as comissões e quais são os caminhos para a criação de uma nova lei?
Você está ouvindo Por Dentro das Assembleias Legislativas.
Além das sessões plenárias, outro importante compromisso dos deputados estaduais são os encontros das comissões.
Senhores deputados, damos por aberto o trabalho da reunião conjunta de todas as comissões, conforme acordo que foi realizado. Em votação, o parecer do eminente relator, deputado Narciso Parisotto, que é pela aprovação.
Nessas reuniões são avaliadas se os PLs são constitucionais e respeitam o interesse público, assim como fiscalizar os programas do governo. As comissões podem ser de 3 tipos. Permanentes, que têm reuniões fixas. A Assembleia de Santa Catarina tem 13 comissões permanentes. 2 delas são fundamentais: a de Constituição e Justiça, por onde deve passar todas as proposições, e a de Finanças e Tributos, que analisa a questão financeira das novas leis. As demais são chamadas de comissões de mérito, como a de segurança pública e de turismo e meio ambiente. Mistas, que é a união temporária de duas ou mais comissões para analisar um projeto que envolva vários assuntos. E a última são as CPIs, e dessas você já deve ter ouvido falar muitas vezes. As comissões parlamentares de inquérito também são de caráter temporário e são abertas para investigar fatos relevantes para a sociedade, em que há suspeitas de desacordo com a Constituição e as leis, tanto de ordem econômica quanto social. Falamos tanto sobre leis e projetos de lei até aqui, mas como elas surgem? Antes de responder essa pergunta, é interessante saber o que pode ou não ser decidido pelo Poder Legislativo Estadual. O deputado Jean Kuhlmann tem alguns exemplos a dar.
Existem algumas questões que a Constituição determina. Por exemplo, deputado não pode criar projetos de lei que gere despesa para o Executivo. Uhum. Então, eu não posso fazer uma lei que gere despesa para o governo. E aí existem outras leis também que eu não posso fazer que cabe aos deputados federais. Por exemplo, mexer no Código Penal. Eu não posso. A questão penal é uma questão federal, não é uma questão estadual. Então, existem algumas coisas que regulamentam isso. Mas o deputado estadual, a gente pode propor várias leis, as pessoas que são importantes para a sociedade.
A tramitação de um projeto de lei, ou seja, os caminhos para a criação de uma nova lei, possui vários passos. O primeiro deles é a apresentação de uma proposta, e várias pessoas podem sugeri-las. Deputados, a mesa, as comissões, o presidente do Tribunal de Justiça, o governador ou o Procurador-Geral da Justiça. O projeto de lei, o PL, também pode ser de iniciativa popular. Significa que você pode sugerir uma nova lei. Para isso, precisa do apoio e da assinatura de pelo menos 1% dos eleitores do Estado. Essas pessoas devem ser de no mínimo 20 cidades diferentes que tenham mais de 100 mil habitantes cada. Depois, você encaminha a proposta para a Comissão de Legislação Participativa. Esse órgão tem como tarefa analisar e dar entrada nos projetos sugeridos por associações de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, menos partidos políticos. Em seguida, o projeto é encaminhado para a coordenadoria das comissões. Lá, ele é repassado para a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se a proposta está de acordo ou não com a Constituição Federal e Estadual, assim como sua legalidade. O PL pode passar até por outras duas comissões, as comissões de mérito, escolhidas a partir do tema da proposta.
Em votação, o parecer do eminente relator, deputado Narciso Parisotto, que é pela aprovação. Se tiverem de acordo, permaneçam como estão.
O projeto de lei aprovado nessa fase segue para o plenário e entrará na ordem do dia para ser votado. Nesse momento, elas são discutidas durante as sessões, podendo os deputados se manifestarem por que são a favor ou contra o projeto.
Discussão e votação do PL 329, aprova a revisão do PPA para o ano de 2011 e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Está em discussão o PL 329.
Se forem aprovadas, serão encaminhadas para o governador, que pode sancionar, ou seja, aceitar a aprovação da Assembleia e publicá-la no Diário Oficial. Mas ele também tem a opção de silenciar ou vetar. Se o governador optar por dar silêncio, o presidente da Assembleia valida a lei e a encaminha para o Diário Oficial. No caso do veto, o projeto volta para o plenário, onde os deputados discutem se aceitam ou não o impedimento. Se sim, o PL é arquivado. Se decidirem retirar o veto, acontece o mesmo que o pedido de silêncio. O presidente valida a lei e a envia para o Diário Oficial. Agora que você conhece um pouco mais do que é feito nas assembleias legislativas, compreende por que é importante escolher bem o seu deputado estadual? Porém, não é só escolher e deu. É preciso acompanhar o trabalho dele e de toda a casa. A Assembleia é aberta a todos. Visite-a. Conheça sua estrutura, assista às sessões e às reuniões das comissões. Elas são públicas. E seja você também autor de propostas de lei. Faça seu deputado saber o que é necessário para a sua cidade ou região. Muito é feito para a melhoria do seu estado todos os dias. Mas com certeza, ainda há uma porção de coisas que precisam mudar. Ajude a construir o seu estado. Este programa foi desenvolvido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução, apuração e edição de Karine Lucinda. Orientação, professora Valciso Coloto. Técnica de Alcides Alves. E agradecimentos especiais a Danilo Rossi e toda a equipe da TVAU de Santa Catarina.